Aliás, isso não é novidade, né? Quantos e quantos aposentados se surpreendem alguém foi lá e fez...
Crédito consignado.
O chamado crédito consignado. É brincadeira um negócio desse, né? Então, é só uma colocação.
Obrigada, senador Mocca.
Eu recebo agora o presidente da Embrapa, senhora presidente, que quer discutir comigo um projeto dessa casa.
Só para ilustrar, senador Mocca, que Vossa Excelência referiu com muita propriedade a questão a quem é destinado esse programa, dos pequenos agricultores familiares. Eu vou dar aqui o depoimento que foi publicado. Loreni Goulart, de Alto Paredão, é um distrito de Santa Cruz do Sul, dona de 3,7 hectares. Fez 4 débitos via Pronaf em 2009, nos valores de R$ 9.000, R$ 4.700, R$ 4.900 e R$ 2.000. Ela diz ter sido informada pela ASPAC, essa entidade referida aqui, que para quitar os empréstimos bastava assinar outros papéis para rolar a dívida. Constatou, porém, que em 2012 ainda devia dinheiro. Pior, seu nome foi parar no Serasa, na Serasa, como devedora. Então, veja, 3 hectares, nem 4 hectares, 3,7 hectares. É uma propriedade muito pequena, é de uma agricultora. Então, realmente, é isso que nós temos que cuidar e zelar aqui para evitar a contaminação de um programa de grande validade social para o desenvolvimento do país. Passo a palavra ao senador Fleury, em seguida aos nossos... o senador Rubem Figueiredo, aos expositores. Desculpa, eu acho que é o senador Figueiredo, foi o senador Fleury, depois o senador Figueiredo.
Senadora Anabella, eu tenho uma vivência com o Pronaf. Sobre as DAP, nós, em Quirinópolis, município que eu vivi muito tempo, sou pecuarista lá, nós fizemos um convênio entre o sindicato e a Emater, que fornece as DAP. E víamos que a Emater era pressionada. Quando nós fizemos esse convênio, que as duas entidades tinham que assinar a DAP, que a pessoa estava próprio, tinha condição de receber, nós conseguimos diminuir muito a emissão das DAP. Chegando ao ponto que esse programa foi criado pelo presidente Fernando Henrique, se não me engano, Pronaf. Durante o período dele, até 2 anos, em Quirinópolis tinha feito 80 Pronaf. Aí consegui, junto ao Banco do Brasil, que os Pronaf fossem feitos dentro do Sindicato Rural, com uma funcionária do sindicato no Banco do Brasil. Vou dizer para a senhora por quê. O Banco do Brasil, quando se trata do pequeno produtor, daquele que vai até R$ 5.000, e aí eu quero fazer um adendo para fazer uma pergunta, se esse pequeno produtor, que vai até R$ 5.000, se o seguro dele é de produtividade, se não é só do valor que tira no banco. Porque o valor de 5 mil com um ano, para a senhora ter uma noção, o produtor ele é tão humilde, porque no programa do Pronaf, ele tira 5 mil no início e quando ele vai liquidar, ele paga às vezes, porque tem um rebate se pagar em dia, 4.800. Mas ele tem a maior preocupação em assinar, porque ele não sabe se terá renda durante aquele ano para pagar aquilo. Nós tivemos que colocar uma funcionária no Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil não tem interesse em aplicar o Pronaf. Nós chegamos a ter depoimento que o funcionário do Banco do Brasil dizia que o tempo que ele perde para explicar para um pequeno produtor o financiamento é o tempo que ele faz um grande. E o pequeno produtor, ele às vezes responde que entendeu por humildade. Porque o gerente que vive o dia a dia com aquilo explica muito rápido, porque é a vivência dele. Agora, o pequeno produtor, aquele que tira o leite, que sai com o odor do leite da fazenda, que chega às 11 horas no Banco do Brasil, que ao passar naquela porta, geralmente ele carrega um canivete, a porta trava, ele já entra tremendo dentro da agência, porque ela foi travada, segurou ele ali, e ele tem um canivete, é o uso habitual, porque é do canivete que às vezes ele consegue fazer o cigarro de palha dele. E ele já chega no Banco do Brasil abaixo da média, bem abaixo da média normal. E às vezes ele não entende nada do que o gerente falou e ele concorda. Entendeu? Nós fizemos vários financiamentos como quando colocamos essa funcionária só por conta disso, de agilizar a documentação e fazer. Então, eu acho que dentro desse programa, que é maravilhoso, que sai de 5 a 300 mil reais o Pronaf atinge, precisa ter uma auditoria e, vou dizer, até um curso aos funcionários do Banco do Brasil. Os funcionários do Banco do Brasil, geralmente nas pequenas cidades, eles precisam largar de achar que são donos do banco, que quando estão emprestando, eles estão fazendo favor para o pequeno produtor. Eles nunca imaginam que os pequenos produtores são os maiores produtores, como a própria senadora Ana Amélia falou, que dá o superávit e que põe alimento na mesa. Eles não são tratados com esse respeito. Eu falo isso com muito conhecimento de causa. Fiquei 23 anos na frente do sindicato rural lutando por isso, das dificuldades, ao ponto de várias negociações eu ir pessoalmente conversar com o gerente, porque o pequeno produtor tem dificuldade. Ele é muito humilde. Eu costumo dizer que dentro dessa área de até 20, 25 hectares, no centro-sul do país, o produtor, se ele não tiver uma aposentadoria, do negócio dele, da nossa região, que nós não plantamos por metro quadrado, nós não temos alface, morango, essas agricultura, uva, ele vive do leite, certo? E hoje um pequeno produtor, se produzir 250 litros de leite dia, ele não dá conta de abastecer a casa dele e muito menos de estudar um filho. Em faculdade, ele não pode nem imaginar colocar um filho em faculdade. Então, eu quero deixar o TCU, principalmente pedir ao TCU, que olhe essa parte, entendeu? Que o Banco do Brasil precisa voltar a ser, de fato, um banco de fomento para os pequenos produtores, porque senão irão perder espaço muito grande para os bancos de cooperativa. Já estão perdendo. O Banco do Brasil está perdendo muito espaço para o banco de cooperativa, porque a mudança de gerente do Banco do Brasil é muito grande. Ele não chega a conhecer a cidade. Às vezes, uma cidade de 15 mil habitantes. Ele não chega a conhecer os produtores da cidade, já são deslocados para outros lugares. E eu acho que isso atrapalha o andamento da produção e das cidades que precisa do Banco do Brasil, que eu reconheço, inclusive com a minha família, o que nós adquirimos, o que nós crescemos, foi com a ajuda do Banco do Brasil, mas em tempos muito diferentes de hoje.
Obrigada, senador Fleury. Eu queria lhe dizer que não é um prejuízo a ampliação dos bancos de crédito cooperativo, é um benefício para os agricultores. Os bancos de crédito cooperativo são reconhecidos pelo Banco Central como instituições de grande valor nessa disseminação do crédito, especialmente na área do médio agricultor, do pequeno agricultor e também da agricultura familiar. Eu passo a palavra ao senador Rubem Figueiró para a sua manifestação, em seguida as respostas dos nossos expositores.
Senhora presidente, senadora Ana Amélia, senhor senador Fleury, senhores convidados, depoentes, eu, em primeiro lugar, eu gostaria de saudar Vossa Excelência, senadora Ana Amélia, pela oportunidade que nos deu de conhecer as ações realmente que são protagonizadas pelo PRONAF, uma entidade, uma instituição que vem desde o governo do presidente Fernando Henrique e que tantos e tantos benefícios já tem prestado à economia familiar. Eu tive a oportunidade de verificar que o anuário estatístico do crédito rural há 4 milhões e 300 mil unidades familiares nesse país. Destas, apenas têm sido atendidas cerca de 1,8 milhões no âmbito do PRONAF. Isto com dados de 2012. Ou seja, apenas foram atendidos 60% do total. É uma indagação que eu faço a Vossas Senhorias, o porquê essa defasagem, se o programa foi feito para atender a totalidade dos produtores rurais. Eu ouvi aqui, antes, da senhora senadora Ana Amélia, e que foi corroborada pelo senador Moca, que há uma expressão irônica no Paraguai, eu não sei se a expressão é exatamente essa. É castelhana, portanto. Que há lei, há trampa. Eu gostaria de parafrasear, se a vossa excelência permitir, senadora Ana Amélia. Há burocracia, há trampa. O que eu pude perceber aqui da manifestação dos senhores convidados é que é uma verdadeira via crucis para se conseguir a inscrição no DAP. Começa da manifestação do produtor rural, do pequeno produtor rural, e faz uma viagem percorrendo diversos departamentos, instituições do Rio Grande, no caso do Rio Grande do Sul, até chegar aqui ao Ministério de Desenvolvimento Agrário. Eu tenho a impressão de que isto tem facilitado imensamente a fraude que hoje existe, que nós lamentamos, como é o caso extraordinário, estapafúrdio que aconteceu em Santa Cruz do Sul e Sinimbu. Eu quero dizer que eu sou de Mato Grosso do Sul, estado eminentemente agrícola, e que tem uma família de agricultores, pequenos agricultores, imensa, com vários assentamentos rurais, mais de 100, muito mais de 100, eu estou minimizando, mas não sei quantos exatamente tem. Só na região em que eu tenho propriedade rural, existe mais ou menos 20 assentamentos rurais. Inclusive, tem um que limita a minha propriedade. De apenas, cada produtor rural tem lá, pequeno produtor, tem apenas 6 hectares. Eles não têm condições de sobrevivência. Eles têm que procurar ao redor empregos para completar as despesas da sua subsistência. E não tenho conhecimento de que algum deles tenha os benefícios do PRONAF. Não tenho conhecimento. Procuram, eles procuram, mas até agora não tenho absolutamente conhecimento de que alguém tenha sido beneficiado por essa instituição. Eu gostaria de saber dos senhores convidados qual é o tempo que se gasta desde o pedido da emissão do DAP até a concessão dele. Quero dizer, entre parênteses, quero dizer a vossas senhorias que eu, como produtor rural, e creio que o senador Fleury, nós vamos à Secretaria de Fazenda dos nossos estados, Goiás e Mato Grosso do Sul, e lá fazemos o nosso DAP, e imediatamente nos é concedida a inscrição de produtor rural. Coisa extremamente rápida. E, como vimos aqui, para o pequeno produtor, isso infelizmente não acontece. Então, gostaria que vossas senhorias me explicassem qual é o tempo realmente que leva, tempo médio que leva para a concessão disso. E, com relação ao meu estado, Mato Grosso do Sul, eu tenho a curiosidade, e pergunto a vossas senhorias, se tem um registro a respeito de concessões do DAP, quantas concessões existem em Mato Grosso do Sul, e quantos são os financiados pelo programa do PRONAF lá em Mato Grosso do Sul. Essas são rapidamente as minhas indagações. Quero afirmar a vossas senhorias que fiquei muito satisfeito com a exposição que fizeram. Me conscientizaram que realmente há uma necessidade premente, e daí o valor da audiência requerida pela senadora Ana Amélia, de que se faça uma avaliação profunda a respeito do programa, não é? e que se faça principalmente a desburocratização das suas atuações. Muito obrigado.
Obrigada, senador Rubem Figueiró, do PSDB do Mato Grosso do Sul. Eu queria acrescentar só ao doutor Laudemir, o secretário, qual é o critério que o MDA usa para credenciar as entidades que fazem a operação do PRONAF? E eu acho que eu lhe perguntei quantas entidades que operam eventualmente tenham sido desabilitadas ou descredenciadas até agora no país. E, finalmente, no Rio Grande do Sul, considerando o montante de operações do PRONAF, em que posição está percentualmente, 10%, 5%, 20% do total nacional dos contratos do PRONAF. Então, eu de pronto passo a palavra ao secretário Laudemir André Miller, em seguida ao doutor Charles, do TCU, e ao doutor Valdir Agapito, da CGU.
Obrigado, senadora. Eu vou buscar ser fiel as indagações, aos questionamentos e as perguntas aqui justamente para tentar contemplar tudo o que a senhora perguntou, se alientou, e o que os senadores também perguntar. Primeiro, queria fazer um comentário e me somar às intervenções de vários dos senadores e também da senadora, no sentido da importância que tem o PRONAF. É verdade que hoje nós temos, vejam vocês, nós temos 56 bilhões de reais aplicados no PRONAF. São 2.600.000 agricultores, 2.600.000 agricultores, não 1.8, que hoje têm acesso ao PRONAF, que têm contratos ativos do PRONAF. E ele é um programa absolutamente fundamental para esses agricultores. E o senador muito bem salientou, a partir da sua experiência lá do seu estado, lá do seu município. E tem, senadora Ana Amélia, também uma importância não só para o setor, mas tem uma importância para toda a economia. Você veja que dos 22 bilhões e 300 milhões aplicados na safra passada, mais de 50% desse valor, em torno de 12 bilhões de reais, foi para investimento. E uma boa parte desse investimento foi para máquinas e equipamentos, que movimenta, por exemplo, o polo metal mecânico do Rio Grande do Sul e de São Paulo, mas especialmente do Rio Grande do Sul, que tem uma concentração forte em máquinas e equipamentos. Neste período, em 6 anos, foram acrescentados 83 mil tratores na agricultura familiar. E o censo de 2006 mostra que toda a história, nós tínhamos em 2006 300 mil tratores. Então, ele é um programa que tem uma importância fundamental para os agricultores, para esses agricultores, para os pequenos agricultores. Esse agricultor, essa agricultora de 3,7 hectares lá no Rio Grande do Sul, lá no Paredão Alto, né? Lá no seu município também, e é importante para a produção de alimentos, e é importante inclusive para a nossa indústria nacional de máquinas e equipamentos, que gera também emprego na indústria.